Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado em 2018 pela editora Planeta, O Cérebro Ninja Aprenda a Usar 100% do Seu Cérebro do Neurocirurgião e Neurocientista Dr. Fernando Gomes Pinto. É um livro de divulgação científica com orientação prática para o cotidiano, em vez de apresentar um tratado técnico de neurociência. A obra propõe uma aproximação acessível ao funcionamento mental, combinando exemplos lúdicos, reflexões sobre comportamento e sugestões voltadas ao bem-estar. Seu eixo é a ideia de que muitas pessoas não usam seus recursos mentais a favor da própria vida, sobretudo por autossabotagem, acomodação e repetição de hábitos pouco úteis. O 100% do título deve ser entendido como uma metáfora de engajamento consciente das capacidades disponíveis, e não como validação do mito de que a maior parte do cérebro permanece literalmente inativa. A proposta central é examinar como pensamento, emoções e atitudes se relacionam, e como mudanças deliberadas podem favorecer foco, memória, criatividade, intuição e comunicação. Assim, o livro se dirige ao leitor interessado em compreender melhor a própria mente, sem exigir formação prévia na área. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o cérebro como capacidade adaptável, não como reserva cerebral inexplorada. A premissa de o cérebro ninja é que o cérebro constitui um sistema extraordinariamente capaz de aprender e assimilar novas experiências. Fernando Gomes Pinto usa essa imagem para deslocar o leitor de uma visão passiva da mente, como se aptidões fossem inteiramente fixas, para uma visão de exercício e uso intencional das capacidades cognitivas. Isso não significa, porém, que exista uma grande porcentagem do órgão biologicamente desligada à espera de ativação. A neurociência não sustenta o popular mito dos 10% do cérebro. Diversas regiões participam de funções distintas, mesmo em atividades aparentemente simples. O ponto produtivo da proposta do livro está em outro lugar. Pessoas podem subutilizar, na prática, competências como atenção sustentada, organização mental, aprendizagem e regulação emocional. Essa diferença importa porque evita uma promessa impossível e preserva uma questão real como criar condições para pensar e agir melhor. O autor associa o desenvolvimento dessas funções a atividades e hábitos que exercitam o cérebro, em analogia ao cuidado com o corpo. A leitura, portanto, convida a considerar a capacidade mental como algo que requer participação contínua, exposição a desafios e revisão das rotinas, e não como um potencial oculto que seria liberado por uma técnica única. Em segundo lugar, autossabotagem e zona de conforto como obstáculos ao uso consciente da mente. Um dos temas explícitos da obra é a autossabotagem, um modo pelo qual uma pessoa pode contrariar os próprios objetivos por pensamentos, escolhas e comportamentos repetidos. O livro vincula esse fenômeno à permanência em uma zona de conforto, entendida como a tendência de conservar padrões conhecidos mesmo quando eles limitam o desenvolvimento. A ideia não pressupõe que toda rotina seja nociva. Rotinas podem reduzir esforço, dar previsibilidade e organizar a vida. O problema aparece quando a familiaridade passa a impedir aprendizado, mudança de perspectiva ou ação compatível com aquilo que o indivíduo diz buscar. Nesse sentido, a ênfase de Gomes Pinto recai sobre a necessidade de agir de modo diferente, e não apenas desejar resultados diferentes. A mudança consciente de pensamento proposta pelo livro tem valor prático porque chama atenção para a ligação entre interpretação e conduta a avaliações automáticas de incapacidade. Fedo ou acomodação podem reduzir a iniciativa antes mesmo de uma tentativa. Ao abordar o tema em linguagem de autoajuda baseada em noções de cérebro e comportamento, a obra estimula a autoobservação. O leitor é levado a identificar onde repete respostas pouco funcionais e a testar alternativas graduais. Não se trata de atribuir todos os problemas à força de vontade, mas de reconhecer que hábitos mentais e comportamentais influenciam a margem de ação cotidiana. Em terceiro lugar, foco, memória, criatividade, intuição e comunicação como limites mentais treináveis. A adaptação do conteúdo do livro para palestras do autor destaca 5 dimensões que ajudam a esclarecer seu escopo aplicado: foco, memória, criatividade, intuição e comunicação. Elas não são apresentadas como poderes independentes, mas como capacidades relevantes para lidar com demandas diárias. O foco permite selecionar estímulos e sustentar a atenção. A memória depende de registro, repetição e recuperação de informações. A criatividade envolve combinar conhecimentos e perspectivas. A intuição pode ser entendida, com cautela, como reconhecimento rápido de padrões, e a comunicação transforma pensamentos em interação compreensível com outras pessoas. Reunir esses aspectos é uma escolha útil porque impede que usar melhor o cérebro seja reduzido a decorar mais conteúdos ou produzir mais. A proposta abrange desempenho cognitivo, percepção emocional e relacionamento. Ao mesmo tempo, o leitor deve evitar interpretar tais faculdades como resultados automáticos de dicas isoladas. Melhorar a atenção, por exemplo, costuma exigir manejo de distrações e prática. Melhorar a memória requer estratégias compatíveis com o tipo de informação e sua revisão. Comunicar-se melhor envolve escuta e adequação ao contexto. O mérito do enquadramento é tratar habilidades mentais como práticas a serem cultivadas. A limitação inevitável é que dificuldades persistentes de memória, atenção ou humor não devem ser tratadas somente por conselhos gerais, podem demandar avaliação profissional apropriada. Em quarto lugar, a linguagem lúdica como ponte entre neurociência e decisões cotidianas. O posicionamento de O Cérebro Ninja é marcadamente didático. As descrições disponíveis da obra ressaltam uma viagem pelo cérebro humano, construída com exemplos lúdicos e dicas práticas. Essa escolha de linguagem é central para seu propósito tornar assuntos ligados à mente, às emoções e ao comportamento mais próximos de situações reconhecíveis pelo público geral. Em livros de divulgação, esse recurso pode reduzir a distância entre termos científicos e perguntas comuns, como por que se repete uma conduta indesejada, por que mudar é difícil ou como preservar recursos mentais no cotidiano. Acessibilidade, contudo, exige leitura criteriosa. Metáforas são úteis para organizar ideias, mas não substituem a complexidade dos mecanismos cerebrais nem autorizam conclusões clínicas abrangentes. O valor do livro está menos em oferecer um manual acadêmico de neuroanatomia e mais em fornecer um vocabulário prático para refletir sobre escolhas, emoções e hábitos, ao aproximar neurociência e autoobservação. Gomes Pinto procura mostrar que compreender processos mentais pode ter consequências comportamentais. Quem nota melhor seus gatilhos e padrões dispõe de mais elementos para interromper respostas automáticas. Essa mediação entre conhecimento especializado e vida prática diferencia a obra de textos técnicos, mas também define seu alcance. O leitor que desejar aprofundamento metodológico, referências extensas ou discussão detalhada de evidências deverá complementá-la com fontes de neurociência e psicologia baseadas em pesquisa. Por último, bem-estar como uso do cérebro a favor da vida, e não apenas busca de produtividade, embora o título possa sugerir uma promessa de desempenho extremo. A apresentação do livro associa o uso mais consciente do cérebro a uma vida mais inteligente e feliz. Esse enquadramento amplia o tema para além da produtividade. A questão proposta não é somente como realizar mais tarefas, mas como fazer escolhas que favoreçam bem-estar, aproveitamento da vida e relações mais funcionais. Essa ênfase é coerente com a inclusão de emoções e comunicação entre os assuntos associados à obra. Uma mente bem utilizada nessa perspectiva não é aquela permanentemente acelerada ou ocupada. É aquela capaz de examinar situações, regular impulsos quando necessário e agir de acordo com prioridades mais refletidas. Há uma implicação importante: melhorias cognitivas isoladas não garantem qualidade de vida. Mais foco pode servir tanto a uma rotina saudável quanto a um padrão de excesso. Mais memória não resolve por si só conflitos emocionais ou decisões mal avaliadas. O livro convida o leitor a conectar desenvolvimento mental à direção de vida, ainda que faça isso em registro introdutório e prático. Sua proposta de sair da acomodação ganha sentido quando a mudança não é tratada como obrigação abstrata, mas como revisão de hábitos que afastam a pessoa do que considera valioso. Dessa forma, o cérebro ninja funciona como imagem de atenção ativa e flexibilidade, aplicada ao cuidado de si e à ação cotidiana. Em conclusão, o cérebro ninja é indicado principalmente a leitores que buscam uma introdução acessível à relação entre cérebro, emoções, hábitos e comportamento. pode ser especialmente útil para quem percebe padrões de procrastinação, acomodação ou autossabotagem e deseja um ponto de partida para observá-los com mais clareza. Também interessa pessoas curiosas sobre foco, memória, criatividade e comunicação. Sou, desde que não espere um curso técnico de neurociência, nem uma fórmula de transformação imediata. Sou. Seu benefício prático está em deslocar a discussão da capacidade mental abstrata para escolhas repetidas. Atenção, aprendizagem e regulação emocional dependem, em alguma medida, de como se estruturam experiências e rotinas. O diferencial do livro, dentro do amplo campo de autoajuda com referências ao cérebro. Sou. É a mediação feita por um autor com formação em neurocirurgia e neurociência, aliada a uma linguagem deliberadamente lúdica e voltada ao público leigo, em vez de se concentrar exclusivamente em produtividade ou em promessas de alto desempenho. A apresentação da obra relaciona o desenvolvimento mental à inteligência prática e bem-estar. Ainda assim, a expressão usar 100% do cérebro deve ser lida como recurso motivacional, não como tese neurocientífica literal. A obra tende a render mais quando usada como convite à reflexão e à experimentação responsável de hábitos, complementada, se necessário, por fontes científicas mais aprofundadas e por acompanhamento profissional diante de questões persistentes de saúde mental ou cognição. Se você quiser apoiar Dr. Fernando Gomes de Pinto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!